É o fim de 45 anos de carreira. Como é que a Dona Amália se sente ao fim de todos estes anos de carreira com sucesso?
Depende do lado, quer dizer, já me senti melhor do que hoje. Sei lá, tinha mais pernas para correr, tinha mais sonhos para sonhar, tinha realmente uma alegria maior, uma saúde maior, isso tudo. Quer dizer, e portanto, por tudo isto, uma tristeza menor. Já me senti. Agora, como artista, realmente, depois de 45 anos, eu não, eu, quer dizer, fui quase que. Isto digo eu porque já ao fim de tantos anos nunca falei de mim própria, de maneira que já o direito me assiste, até pela idade, que não podia acontecer melhor. Quer dizer, num país como o nosso, onde 45 anos depois de começar a cantar, acontece com discos, com coisas já cantadas e revendidas há não sei quantos anos, que se tenham editado estes dois álbuns do Melhor da Amália e que se tenha vendido esta quantidade estrondosa de discos. Que já sabe que eu tive os três discos de platina e devido, se graças, se Deus quiser, parece-me que vou ao quarto. E realmente eu depois, sei lá, tenho condecorações, porque deixa uma pessoa contente. Eu tive um dia, o dia especial, Amália Rodrigues, dia 6 de outubro, é o dia Amália Rodrigues, quer dizer, depois tive os espetáculos da Olímpia, que encheram as casas e correram maravilhosamente, tive o espetáculo no Coliseu, que foi aqui um delírio, foi um tipo de comunicação coletiva, quer dizer, minha e do público. Eu chorava com o público chorava comigo, eu ria com o público, eu ria comigo, eu cantava com o público, ele cantava comigo. Quer dizer, 45 anos depois, eu só posso falar do presente. Passado, já toda a gente sabe. O presente é este, o futuro, Deus pertence. Vamos falar de agora, quer dizer, não há.
Mas já agora eu gostava, ainda voltando ao passado, só por momentos, como é que tudo começou? Como é que começou a sentir essa, digamos, essa singularidade da sua própria voz, no fundo, essa capacidade de dar vida à poesia e à música dos outros?
Bem, eu devo dizer-lhe uma coisa, eu vi há um tempo, gravaram uma cassete de uma amiga minha, que sabiam que eu gostava da Fred Astaire, e gravou-me uma cassete de uma homenagem que a Fred Astaire teve, quando foi atribuído um Oscar por uma carreira realmente que beneficiou muitíssima gente, toda a gente do musical, e onde ele dizia que não se lembrava de ter feito tudo aquilo. Que havia coisas que ele nem sabia que tinha feito, mas que não podia dizer que não gostava do que tinha feito. Ora, a mim acontece-me, eu senti aquilo na pele. Acontece-me isso mesmo. Eu perdi a Amália, nunca. Eu descobri a Amália desde que estive doente. Eu nunca me ouvia. Não tinha um disco meu. E continuo a não ter. Mas não tinha, não sei carregar no botão para pôr um disco a tocar. Quer dizer, foi uma pessoa sempre rodeada de amigos ou de. Põe aí esse disco, faz favor. E põe o disco. Mas eu nunca me ouvi. E foi através de amigas minhas que têm, são amalistas, agudas, têm febre da Amália. Foram trazendo cassetes que elas gravaram aqui e ali, espetáculos e isto, mas com estes discos novos. E eu assim, afinal, olha. E tenho uma certa ternura por mim, porque eu não fui ternura por aquilo que me aconteceu, sabe? Tenho a mania que Deus Nosso Senhor gosta de mim, e se Deus me perdoe, e que Ele me perdoe por causa do orgulho que eu tenho, porque eu não fiz nada para nada, nem ninguém fez nada para nada a não ser Deus. Quer dizer, é claro que houve pessoas, compositores que apareceram na minha vida, e poetas e isso tudo, que realmente, pois cantei-os e cantei o poema e a letra. Mas esses mesmos compositores, à exceção de um, escreveram para muita gente. Os autores, os poetas estão para toda a gente. Portanto, uma coisa qualquer que me aconteceu a mim, que foi Deus Nosso Senhor que quis, porque eu nunca fiz nada por isso. Pelo contrário, tenho um temperamento que contraria qualquer pessoa, uma pessoa com o meu feitio, contrariei sempre a ajuda que eu podia dar a mim própria e a ajuda que outros me pudessem dar. Porque eu lembro perfeitamente quando comecei, eu era, não era feia, era uma rapariga, suponho que engraçadota. Segundo diziam, chamava-me um grande pêssego, mas grande pêssego e não sei o quê. Bem, o que eu sei é que o senhor estava apaixonado por mim. E que era muito rico, me disse assim: Amália, vamos fazer um filme na América e eu pago o filme para ver se me conquistava. Eu pago o filme e a Amália faz o filme na América. Eu disse: não, senhor. Não, não. porque eu era incapaz de vir para cá dizer que tinha feito um filme na América, sabendo que tinha sido uma pessoa que tinha pago para fazer o filme. É uma coisa que não me dá prazer nenhum. Porque eu não gosto de mostrar aos outros aquilo que faço. Eu gostava de fazer. Eu gostava, era realmente, e fui realmente convidada para fazer filmes na América, só que uma feitio mais uma vez também não me ajudou. Mas, quer dizer, isto conta-lhe mais ou menos da minha maneira de ser para a minha carreira. Quer dizer, portanto, eu nunca fiz nada. Aconteceu-me tudo. Aconteceu-me que as pessoas gostaram de mim. Foi um conjunto. Foi um conjunto de mim e do público. Quer dizer, não foi o público e eu, quer dizer, e Deus Nosso Senhor.
Mas apesar de nunca ter feito nada, como diz, o sucesso aconteceu de facto, e a Amália já por mais uma vez tem associado esse sucesso ao destino. O destino para si é uma coisa muito importante, não é?
É a explicação, mas não encontro outra. Realmente, o destino para mim é assim como aquela palavra fenómeno, compreendo que a pessoa quando não entende as coisas é um fenómeno. É isto, destino é para mim a mesma coisa, quer dizer, eu se for dizer assim, sei que as pessoas, que, como aquilo se diz, o vento é o ar em movimento, mas isso não quer dizer nada, o ar existe e o vento existe e não quer dizer nada, quer dizer uma coisa, mas nada, no fundo. A história do destino, pois pode ser que seja a mesma razão, pode ser que seja a mesma coisa. É o destino, é um destino marcado, mas eu entendo, quer dizer, isto é uma coisa que as pessoas entendem dentro de si, e há um destino que eu... Quem é que faz as coisas? É sobretudo eu. Porque eu não fiz nada. Quem é que faz? É, portanto, o destino. Mas é que não há ninguém que tenha... Que seja melhor para explicar e para fazer crer às pessoas que existe um destino que sou eu.
Diga uma coisa. O que é para si interpretar, digamos, dar vida à poesia e à música dos outros? É sempre igualmente difícil? Às vezes é mais fácil, noutras alturas é mais difícil? O que, de facto, é...
Não, as coisas para mim ou são fáceis ou são impossíveis. Eu realmente não me pego naquilo que é impossível, quer dizer, ou é fácil, porque eu não tenho maneira de cantar com processos. Eu canto, simplesmente canto, como se estivesse a brincar. Quando ela tem sério, há o peso das palavras, há o ambiente da música, há umas notas da própria música que me fazem a mim vibrar, e portanto vibro com a música e com a letra, portanto há um tipo de entrega e generosidade em mim mesma, que eu só cometendo ela toda lá dentro é que as posso cantar. E há outras que eu tenho feito também para entender um tipo de ambiente. Eu sou portuguesa, mas não sou algarvia, nem sou alentejana, nem sou bailã, nem sou do Minho, mas posso cantar qualquer cantiga dessas, porque a própria cantiga, a própria letra, me sugere a mim um ambiente que eu sinto na pele, porque sou portuguesa. E também, outra coisa que eu também sinto é um bocado a minha costela cigana, que também sinto a música espanhola, também a canto, e é a mesma coisa. Quer dizer, o impossível para mim, eu não há impossíveis, porque eu não os faço.
Mas pode dizer-se, portanto, que...
Não haja mal-entendidos, não é? Não quer dizer que não há nada que eu não possa fazer. O que é? Que aquilo que há que eu não posso fazer, eu não toco.
Pode dizer-se que canta mais com o coração do que com a voz, digamos, mais com a sensibilidade do que com a técnica?
Não, não tenho técnica nenhuma. A técnica que eu tenho será pós-natural, quer dizer, desde miúda que eu tenho, nasci com ela. Tenho a voz é uma... mas também canto com a voz, porque eu gosto da minha voz, eu gosto de me ouvir cantar. Às vezes não gosto muito, quando não, quer dizer, há dias que não sei, quer dizer, eu como sou uma pessoa que canto aquilo que acontece, há noites em que o acontecimento não acontece como eu gostava. Eu, às vezes costumo dizer, um povo que lavas no rio quando canta, às vezes lavo melhor, às vezes lavo pior, porque eu já tenho levantado plateias a gritar bravo no estrangeiro com o povo que lavas no rio, e tenho cantado o povo que lavas no rio nas mesmas plateias sem levantar ninguém. Nunca é muito mal, mas, quer dizer, não tem aquela força. Portanto, eu gosto da minha voz quando estou a gostar de ouvir, e quando não gosto de ouvir, canto pior.
Para si, portanto, digamos, a sensibilidade...
É importante a música, é importante o coração, é importante um tipo de gosto ou de personalidade que a pessoa tem. É importante muita coisa, quer dizer, não se pode separar uma voz sozinha e não tem, a pessoa não tem uma presença muito desagradável, já é um bocadinho, eu tenho realmente um comportamento em cena, que mal entro em cena, isto tem-me acontecido no estrangeiro, mal entro em cena e as pessoas começam a ver o que é que sai dali, porque parece que vai sair qualquer coisa, porque tenho um comportamento Para o mais, para o, sei lá, bem, minha entrada, sou muito tímida. E como sou, tenho um, sou uma tímida, com um ar de capitão de esquadra, entro assim altiva, com medo, não olho para ninguém, nem coisa nenhuma, e aquela coisa que eu tenho é entre as pessoas que começam a aplaudir, quer dizer, a minha entrada, quer dizer, é um tipo de... Há imensas coisas que se reúnem para uma pessoa para acontecer aquilo que aconteceu comigo. Aconteceu, não tenho mérito nenhum. Eu não me fiz, eu não me ensinei, não aprendi nada que não me mandassem, mandaram para a escola, eu tinha quase 9 anos, a primeira vez, saí de lá aos 12, tenho 3 anos e 3 meses de escola, e portanto foi a única coisa que eu fui aprender, foi aquilo, de resto nunca aprendi nada. Aprendi as cantigas, claro, aprendi as cantigas, tem que se decorar para as cantar, e as músicas para as cantar, as músicas que fazem especialmente para mim, porque as outras, quando eu comecei a ouvir-as cantar, e cantava-as, mas não repetia como as outras, quer dizer, sempre cantei à minha maneira. Portanto, tudo que me aconteceu, eu não passo nunca. Eu ontem teve aqui um amigo meu, que é um grande compositor, que é o Alan Ullman, e estava aqui uma pessoa que queria, é suposto fazer um livro sobre mim, não sei, não de memórias, que eu nunca quero livros de memórias, não sou para a sensação de... um livro sobre mim, dizia... Ele disse, numa palavra, aquilo que eu ando a tentar, ainda lhe disse ontem, ando a tentar dizer há uma data de anos, a Amália, nasceu a Amália. Eu não fiz absolutamente nada.
Acha que se pode dizer que, como a Amália canta, que teve uma estranha forma de vida, acha que realmente a sua vida é estranha, ou digamos, não é tão normal como as outras pessoas?
Não, a minha vida interior realmente é uma estranha forma de vida. Eu sinto que sou um bicho raro, num tipo de inquietação, de angústia, de solidão, de sofrimento que não tendo razão de ser, que eu não tenho razões palpáveis, nem mas tenho a minha natureza, compreende? Mas é que eu sou, a minha vida é, nesse aspecto, é um aspecto raro, estranho, porque uma pessoa de uma maneira já tem uma ambição, tem um querer chegar aqui, querer fazer isto, querer fazer aquilo, anda entretida em qualquer coisa, anda agarrada a qualquer coisa. Eu nunca dei por mim agarrada a nada, a não ser, quando era miúda, queria ser estudante, mas nunca mais disse assim, queria ser isto, queria ser aquilo, queria ser, a não ser talvez, até porque me aconteceu sê-lo quando era muito nova, tinha 20 anos, mas até aí eu não tinha sonhos, quer dizer, não tinha ambições, não tinha, quer dizer, estava resignada e à minha condição de pobre. E sem revolta nenhuma, havia um tipo de condição, pobre, sou pobre, os outros são ricos, quer dizer, nunca também não tive revolta por causa disso. Mas, portanto, talvez até porque aconteceu que eu tive um destino assim fabricado para mim, feito por Deus, a que eu nunca tive essa ambição. O que é certo é que eu nunca tive nenhuma ideia onde quisesse chegar, nunca andei divertida ou preocupada ou entusiasmada com uma coisa qualquer. De maneira que, quer dizer, tenho sempre essa tendência, fez com que eu, talvez o pai e mãe dessas coisas não terem acontecido, é realmente esta tendência para o negativo, para não vale a pena, porque começa à procura de dizem-me uma coisa, e se nós fizéssemos, mas depois vem isto e vem aqui e vem a outra, e vai tudo, cai tudo pela raiz, quer dizer, porque vou à volta das coisas, ando à roda, e encontro sempre que aquilo não tem saída. Quer dizer, sou uma coisa que eu não desejo a ninguém que seja, sou uma pessoa negativa, negativa, quer dizer, negativa neste sentido de não ser contente, não estar contente. E isso é uma coisa que eu não desejo a ninguém, e acho que os portugueses que estão, se as quiser ouvir-me, devem ouvir-me, quer dizer, devem entender bem aquilo que eu quero dizer, quer dizer, porque eles têm muito mais razões para não estar contentes, mas têm outra razão, que os levou, que talvez os traga interessados em conseguir esse objetivo que tiveram à partida quando saíram de Portugal para arranjar uma melhor vida. Quer dizer, eles sofrem uns bocados, mas andam, andam com aquela ideia de conseguir a casa, conseguir a casa. Eu tenho uma casa, mas não quis nunca consegui-la, compreendo. E, portanto, não aconteceu. Portanto, o imigrante sofre os seus momentos maus e tem os seus momentos bons. É a mesma coisa, eu sofro os meus momentos maus, mas tenho os momentos alegres, do palco, das palmas do público, destas coisas que eu tenho, quer dizer, eu não tenho, a não ser no palco, quando eu entro no palco tenho realmente um interesse enorme em agradar, quer dizer, não. É claro que não diz passeia, agrado cantando, não tenho...
Mas essa inquietação que fala, eu julgo que pode ser entendida não só como um aspecto negativo, mas também como um aspecto positivo, acho que tem as duas faces no fundo, porque a inquietação, tudo tem as duas faces. Acho que, de facto, inclusive quando se fala que o fado é uma canção derrotista, eu pessoalmente não sou dessa opinião, acho que o fado é tão derrotista como é uma canção combatente, se quiser.
Mas
também.
Mas quem é que inventou as pessoas? Quem é que inventou o fado? Foi o fado que inventou os portugueses ou os portugueses que inventaram o fado? Eu, para mim, faço-me essa pergunta cada vez que há alguém que se mete com o fado. Porquê com o fado? Porque não com o vira. Porque, quer dizer, o fado é uma cantiga. Quanto a mim, começou por ser urbana, porque vinham para aqui toda a gente que vinha. Começou primeiro no mar, começou para mim, sou da teoria de começou no mar, no tempo das descobertas, com uma influência moura, e começou a pessoa a queixar-se de não saber se chegava, quando é que voltava, não saber para onde ia. Quer dizer, é um tipo de angústia que há uma queixa. O fado tem, o verdadeiro sentido da palavra fado para mim é uma queixa. É a pessoa não estar de acordo com qualquer coisa.
Assim como a própria saudade também...
É uma queixa.
É uma queixa. É uma maneira...
Já não está bem. Pode mesmo estar... Não, pode mesmo que esteja bem, estando mal. Que é o caso de um amor que não se vê e de quem se tem saudades. Quer dizer, vale mais ter um amor de quem se tem saudades do que não ter nenhum. Mas, no fundo, é uma queixa. É sempre uma carência que uma pessoa tem. Que gostava de ter a pessoa a pé e, afinal, não tem. Quer dizer, é... Ou, sei lá, a pessoa queria estar contente e não está, fica, mas porquê que eu não sei, mas porquê que eu sou assim, porquê que eu não sei bem? E queixa-se, quer dizer, queixa a pessoa que trabalha e não ganha, não sei o quê, queixa-se, quer dizer, o fato é uma queixa, porque se já tenho dito, se eu reparar nos versos de Camões, nos sonetos de Camões, aparece muita vez a palavra fato, e nunca em situações de alegria. É sempre em situações de tristeza. É claro que há os fados, depois já há saídos desses, filhos desses, primos desses, irmãos desses, que são fados descritivos, que são muito engraçados, como muita, muita, muita música de folclore, eu gosto imenso de cantar, mas não tem realmente o peso da palavra fado, aquilo que ela quer dizer. O fado é uma queixa, é a pessoa que não está contente, e já é.
Eu diria, inclusive, que pode ser entendido como uma capacidade de fazer das fraquezas forças.
E é uma coisa muito portuguesa, é o tal, a pena de nós próprios, que eu acho que mais ou menos toda a gente quando tem uma razão verdadeira, toda a gente tem, mas nós temos essa mania mesmo quando não temos uma grande razão, quer dizer, temos essa tendência, até na nossa poesia se via que nós somos muito frequentemente, temos pena de nós próprios, e fomos nós que inventámos o fado não inventou os portugueses, não é?
Há um autor que diz que com a Amália que o fado se civilizou. É um autor que eu li um artigo sobre si, em que ele dizia isso, que com a Amália o fado se civilizou. Há um outro que diz que a Amália alargou o sentido do fado, isto é, portanto, depois da Amália, ou depois de ter existido a Amália, o fado já não é exatamente a mesma coisa que era antes da Amália. Concorda com estas duas interpretações da sua carreira?
Como sabe, como deve ter notado, cada canção, cada música, quer dizer, tem até as próprias músicas clássicas que têm aquelas regras, tem um diretor de orquestra que as toca segundo a interpretação que ele faz, não é? Quer dizer, segundo aquilo que uma pessoa, uma música, uma sinfonia tem, ou uma coisa qualquer, tem, aquilo que eu posso tirar é uma coisa, aquilo que o senhor pode tirar será outra. Aquilo que um compositor, um maestro, um diretor de orquestra pode tirar, não será igual àquela que há outro compositor que tira, que já não é a mesma coisa. O fado é a mesma coisa, depende de quem o canta. A mim aconteceu uma coisa que realmente não tenho outros limites, não tenho regras, portanto não quis ir cantar fado rigoroso, nem não sei o que isso, não sei o que é, nem existe. Nunca tive a mania de cantar com regras, foi sempre as regras foram a minha honestidade e a minha entrega. Eu sou assim, portanto, dei aquilo que eu sou ao fado. Há outras pessoas que são de outra maneira, dão aquilo que são ao fado. Se eu tenho mais para dar que outra pessoa qualquer, pois, não sei. Agora, o que realmente não acontece, eu não quero regras. Para mim, sou contra as regras, porque as regras não deixam que a pessoa seja sincera e nem autêntica. Porque a pessoa, quando está só na matemática, e na matemática não é muito bonita. É bonita por um aspecto, tem que ser. Mas não tem aquela, não tem a carga sentimental que tem uma cantiga, que tem uma música. Pelo menos por enquanto ainda não se chegou lá, não é?
Mas admite que tem dado ao fado, portanto, um novo alento, portanto, algo de novo, algo de específico seu que outras pessoas não lhe deram?
Ah, eu acho que sim, eu acho que dei ao fado aquilo que eu tenho para dar, porque nasci com uma maneira de ser, uma sensibilidade, um tipo de gosto que me parece que não é mau, uma dignidade que está mais do que provada, porque ao longo de 45 anos eu nunca desiludi ninguém, nunca enganei ninguém. Durante 45 anos, a Amália nunca disse nada que se possa dizer, mas ela antigamente não falava assim. Quer dizer, eu não mudei. Nem nunca vim falar de mim, fiz isto, fiz aquilo, para as entrevistas dos jornais, nem para a rádio, nem nunca falei mal de colega nenhum, nem nunca meti na vida de ninguém. Quer dizer, há um tipo de dignidade que eu trouxe também nesse aspecto. Quer dizer, nunca andei à pancada com nenhuma fadista, nunca fiz essas coisas, não é? Que antigamente, antes de eu começar a cantar, havia muita cena de pancada ainda nas fadistas e fadistas. Quer dizer, faça um barulho. E trouxe para o fado, realmente, uma coisa que não havia no fado. Quer dizer, é que era eu. E eu era diferente. Porque o fado mesmo, a minha maneira de cantar é diferente. Eu sou filha de gente, filha, neta e de toda a minha família, é toda da Beira Baixa. Olha aqui, a Beira Baixa tem maneira de cantar. Que me está na massa do sangue e que me ficou no ouvido, com certeza, desde que eu era pequenina, desde que entendi música e que ouvi música e que dei por ela. Fui influenciada naturalmente, até por essa gente cantava, influenciada, mas eu também tenho irmãos que foram mesmo influenciados e não cantam como eu, quer dizer, e tenho na família muita gente que é da Beira Baixa e não canta como eu. Portanto, alguma coisa havia em mim, aconteceu em mim, que Deus quis que acontecesse, que não, mas realmente aquela maneira de cantar, a minha maneira de cantar, aproximava-se muito de uns Rodriguinhos lá, que um mestre Frederico Ferreira disse que eu inventei uma coisa nova no fado, que eram os melismas, que eu não sei o que é que ele quer dizer com aquilo, mas deve ser aquelas voltinhas que eu lhe dei quando, e que para lhe quebrar a monotonia, porque o fado era muito liso e eu não gostava de estar a cantar aquelas coisas muito lisas, então brincava a cantar, não é? E muitas vezes para saltar por cima das palavras que eu não gostava, para as disfarçar, dava-me uma voltinha assim de repente. O que é certo é, quebrei a monotonia, mas depois na imitação que fizeram de mim, criou-se outra monotonia. Houve uma temporada muito grande que era tudo às voltinhas. Nunca mais acabavam com as voltas, que era outro tipo de monotonia. Eu, a mim acontece, quando estou a cantar, é que me acontece a volta, ou não me acontece. Portanto, eu não tenho regra nenhuma. Mas trouxe para o fado. Trouxeram-me para o fado. O destino trouxe-me para o fado a mim, como sou. Quer dizer, portanto, o fado realmente mudou quando eu apareci.
Pode dizer-se que aquele coração independente que fala na estranha forma de vida, voltei agora a lembrar-me da estranha forma de vida, esse coração independente é o que a faz ter essa sensibilidade tão particular, essa intuição? Só um coração independente é que é capaz de ter essa sensibilidade?
Eu tenho a impressão que sim. Um coração independente, porque realmente eu tenho uma cabeça que não é má. Eu não sou, já estou farta de dizer que sou ignorante, mas nunca disse que sou estúpida. Eu sinto que, ou não direi que sou uma inteligência, vada do diabo, não é? Mas não sou estúpida. E sei perfeitamente que podia ter feito outras coisas com a cabeça, e que seriam melhores para mim. Mas o coração independente é que mandou sempre mais do que a cabeça. A cabeça sabe que não era assim que eu devia fazer, mas o coração não me deixa fazer o contrário. Quer dizer, há um tipo de coração, ou dignidade, ou de feitio, ou de natureza, ou de caráter, ou de temperamento, ou não sei o quê, que me faz mais viver com o coração e saber que, ao mesmo tempo, esta minha entrega do coração que eu tenho, do meu coração, está completamente franco e aberto. Quer dizer, não me tem, daí a queixa, não me tem dado a recompensa. Quer dizer, não é recompensa, a recompensa, o mundo não é como eu queria, as coisas, as pessoas não são como eu gostava de ver. É claro, eu posso estar errada no meu critério, que as pessoas podem ser como devem ser, eu é que sou maluca. Mas o que é certo é que não está de acordo comigo. A maior parte das coisas que eu vejo, por exemplo, hoje em dia, esta história de terem batido agora no Mário Soares e nas pessoas que iam com ele, são coisas que eu detesto ver. Quer dizer, não é coisa para ver. Ah, ao mesmo tempo um tipo de desencontro entre mim e a maior parte do que acontece no mundo, como as pessoas são, porque, como é que elas fazem as coisas e como é que chegam lá e como... Quer dizer, eu tenho conhecimento dessas coisas porque tenho vivido muitos anos em vários meios e portanto eu tenho conhecimento de coisas e não gosto, portanto, do coração independente. Ao mesmo tempo, o que é que andas cá a fazer? Se não te entendes com ninguém. Isso já foi escrito, há 25 anos. Portanto, não é de agora. Agora tenho uma coisa que lhe dá mais, ainda mais, lhe dá mais a ideia daquilo que eu estou hoje. Que é uma coisa que eu escrevi, que tem um disco com lágrima, que se chama O Grito. Se chama Grito. E então vai ver qual é... O que é aquilo? Se tiver oportunidade de ver, vai ver como é que eu penso as coisas ou me sinto hoje. Apesar das alegrias todas que tenho como artista e como tenho pessoas de família de quem gosto muito, tenho muitos amigos, muita gente que me escreve cartas maravilhosas, tenho amigas italianas, suíças, holandesas, brasileiras, escreve muita gente que aprendeu português por minha causa, tenho muita, quer dizer, de todos os quadrantes do mundo, mas, ao mesmo tempo, eu cá por dentro... Quer dizer, falo num tipo desta coisa, só choro agora porque quem morre já não chora, não é? Sou sombra triste, encostada a uma parede do que já fui, tenho sido. Quer dizer, a solidão, ai como dói a solidão, quase loucura. Quer dizer, quer dizer, há um tipo de sublimação da angústia e da solidão.
Mas apesar desse desencontro que diz ter com as pessoas e com muitas coisas do mundo, continua a gostar das pessoas.
Ah, gosto de quem gosto, gosto. Ah, de quem gosto, gosto muito. Primeiro, as coisas que eu mais gosto de ver são pessoas de quem eu gosto e pessoas que eu admiro. Mas a admiração que eu tenho por uma pessoa que tem um talento qualquer, ou é poeta ou é músico, e depois o conheço como pessoa e não está de acordo com aquilo que eu penso que era quando escreveu aquilo ou quando compôs aquilo, eu fico logo um bocadinho desazada. Afinal, não era. Ele não escreveu isto como eu pensei. Quer dizer, não estava no estado de espírito que eu pensei que tinha quando escreveu isto. Quer dizer, não está de acordo. E logo aí vem um bocadinho de desilusão. E isso aconteceu muito, porque eu tinha a mania que antigamente as pessoas todas que escreviam músicas muito bonitas e escreviam palavras muito bonitas, que era tudo muito bom. E descobri mais tarde que não era. Quer dizer... Já me perdi um bocadinho naquilo que me perguntou.
Portanto, eu o que tinha perguntado é que realmente...
Eu gosto das pessoas.
Gosto das pessoas.
O meu primeiro passo é gostar. E depois recuo. Ou não recuo. E acontece mais frequentemente recuar. Quer dizer, afinal... Não gosto que disparate, não gosto desta, que horror, mas eu sou capaz de fazer isto. Mas com estas minhas, às vezes por três, estou a falar com a pessoa, mas já com uma barreira, quer dizer, uma reserva, que eu não gosto de ter. Eu gosto de falar só com pessoas com quem eu esteja à vontade, tenho ao pé de mim a jantar ou comigo a passar sessões até às 5 da manhã, gente com quem posso estar à vontade, posso estar deitada, posso mostrar o pé com uma camisa que não é de seda ou não sei o quê. Quer dizer, gosto desse ambiente de coisas.
Quais são os seus sentimentos dominantes na sua vida?
Dominantes na minha vida? É acordar a dormir. Quer dizer, não tenho assim... Da minha vida, agora... A minha vida, quer dizer... A vida
não, para si, quais são os sentimentos dominantes? Quais são os sentimentos mais importantes da vida? A nível de sentimento?
Para mim, deve ser... Para mim, a coisa mais importante, é claro que não pode haver nada absoluto, mas para mim, uma das coisas mais importantes é a verdade. Porque, sendo verdadeiro, é a dignidade. Quer dizer, uma coisa e outra fazem, e a falta de vaidade. Quer dizer, estas três coisas são as que são mais importantes para mim. Porque há a história do problema de sobreviver e do prazer, que são duas coisas muito importantes para as pessoas. E para sobreviver fazem-se muitas coisas que eu não gosto que se façam. E às vezes até há pessoas que com certeza se compreende que façam isso. Mas eu, não, cada vez que dou por isso, não gosto. E para prazer, há pessoas que não aguentam uma pessoa que tem um problema, que gostam mais de ir para o outro lado, onde estão a dançar e a brincar, e não aguentam o problema daquela pessoa que tem problemas tão tristes, portanto vão-se embora. Quer dizer, isso há. Quem é, por exemplo, bondade, verdade, dignidade. E simplicidade, naturalidade, quer dizer. Sim. Quase que era os sete pecados mortais que não
tenho. Ser natural é muito importante para si.
É. Muito importante.
Isso tem alguma coisa a ver com o seu, com as suas raízes, com o seu apego às suas...
Não, porque eu já tenho dado, por exemplo, com a minha mãe, contar histórias da avó, que tinha uma aia que era rainha, lá, uma avó dela, e não sei o quê. E, portanto, a minha avó é uma pessoa muito simples, e tão simples que não me quis comprar mais livro nenhum. Comprou-me uma geografia e disse que aquilo ainda estava muito novo. Quer dizer, não é de uma simplicidade atroz, mas falava, no entanto, na aia da rainha, que tinha sido, não sei o quê, aquela de parentela. E não tem nada a ver, isso é uma coisa... As minhas raízes são simples. Agora, eu podia, há muita gente, mas estou como eu, e está aí tudo cheio de vento, e tudo cheio de lumas, e fazer coisas que não... E dizer coisas que não são estas que eu estou a dizer, não é? Não tem, portanto, nada a ver com... Tem que ver com uma raiz que eu trouxe. Não sei de onde.
Para si, cantar o fado é a mesma coisa que cantar um malhão, ou um vir, ou cantar um poeta erudito, digamos assim?
É. Eu não me preocupo com a mensagem, não me preocupo com cantar as coisas dos poetas bons, nem a intelectualidade, nem coisa nenhuma. Se os intelectuais me chamam, me falam ao coração, eu canto. Se não me falam ao coração, são muito complicados, eu não os entendo. Já não canto. Não canto só porque é intelectual. Eu não canto só porque sou a Amália e agora vou cantar já poetas veranos ou não sei o quê. Eu cantei coisas que eu li e gostei e cantei em músicas tradicionais, que se pode, tipo Quadras e Cestilhas e Quintilhas e Deca Silva e Alexandrino, que há músicas já tradicionais que, feitas por guitarristas e fadistas que existiam, e outras que são feitas com música de pessoas que têm uma medida especial, portanto têm que ter uma música especial. Mas a minha preocupação nunca foi dizer, eu vou cantar não sei quem. Como agora, por exemplo, agora eu não cantei agora o Pessoa, toda a gente cantou também fazer coisas para o Pessoa, eu não vou cantar o Pessoa, porque Pessoa não há pessoa nenhuma que me compreenda aquilo que eu estou a dizer. Quando se for cantar o fado, ali no sei lá, numa esplanada, numas festas da vila, não sei o quê, não é? E eu própria não entendo, quanto mais agora os outros, quer dizer, não, porque eu não digo quanto mais agora, porque eu não canto nada. Nada, foi sempre assim. Foi haver uma palavra que eu não conhecia. Eu pedi sempre a explicação. Nunca cantei nada que eu não soubesse o que é que queria dizer. Eu não gostava de andar a cantar aquilo que eu não sabia. Estava a dizer, não quero enganar ninguém, eu fingi que não sabia se havia de cantar triste, havia de cantar alegre, se a palavra tinha, não tinha peso nenhum. Eu tive que entender sempre tudo. Mas se eu, perguntando, e tendo já uma habituação de cantigas e de letras ao fim destes anos todos, não entendo muita coisa. Como é que uma pessoa que não está preparada para isso, não pergunta, e à primeira ouve uma coisa assim, não entende? E eu não tenho essa... Primeiro, eu sou intelectual, portanto, eu não tenho essa obrigação. Mas, e depois também não tenho nenhuma vergonha, uma vergonha de não ser. Porque sou uma pessoa natural, não tenho culpa nenhuma. Não fui privilegiada, fui daquelas que ficou sem preparação. Quer dizer, não tenho, portanto, responsabilidade, não tenho, isso não digo. A única coisa que eu tenho é um posto malhão. E o malhão não tem nada ao ambiente, o povo lava-se no rio, tem outra coisa, mas é português, tem uma música que me fala ao coração e realmente tem um ritmo, tem uma coisa qualquer que me faça me vibrar. Até me pudesse dançar, quanto mais agora cantar. Quer dizer, é, são duas coisas completamente distintas. Eu não vou chorar para o malhão, nem vou saltar e dançar com o povo que não rir. Quer dizer, há realmente uma diferença nas coisas e está lá marcada. Eu canto uma marcha ou canto uma coisa espanhola, uma coisa, não tem nada a ver com o fado, quer dizer, não tem nada a ver com. Há uma maneira que eu canto eu chinês ou francês ou inglês, há sempre a maneira portuguesa, um toquezinho português, porque eu não estou a imitar ninguém, estou a cantar à minha maneira, a música que lá está escrita e as palavras, portanto há sempre um toquezinho português. Isso é outra coisa. Agora, cantar um malhão com ar de fado e fado com ar de malhão, isso não faço.
Mas dá-lhe mais prazer cantar o fado, ou a entrega é mais fácil em relação ao fado, ou são todas difíceis?
Não, eu já lhe disse assim, não há nada difícil, depende dos dias. Há dias em que a pessoa está mais para cantar coisas para o triste, e há outros dias que está mais para cantar coisas alegres. Difícil às vezes uma pessoa cantar quando não quer cantar. Isso é uma coisa que é fatal, visto que há datas marcadas com antecedência e a pessoa naquele dia, pois, não lhe apetece nada. Só quando houve aquela pessoa, e agora Amália Rodrigues, a pessoa tem que entrar. E depende, como o fado, para mim, é um acontecimento, porque eu não conto com a orquestra. Sabe que uma orquestra apoiou uma voz que está lá, até a voz parece que lá está e não está. A minha não, a minha tem que lá estar presente a todo momento. Porque o fado só tem aquilo que eu lhe dou. De resto tem uma guitarra portuguesa que nunca ninguém vê, mas a vem sempre perguntar, mas uma guitarra portuguesa no fundo. Eu próprio fiz tentativas para levar a guitarra portuguesa para fora e para ela ter grande sucesso, mas nunca tive. Quer dizer, as pessoas não têm paciência para estar a ouvir uma coisa da qual se não fala. Hoje já não há a paciência da descoberta. A descoberta é só para depois vir num livro para dizerem que descobriram. Não há aquela coisa interior para dar, gosto tanto. Quer dizer, não há. E a guitarra. Portanto, a guitarra nem sequer vive do ambiente que se forma no fundo, com as guitarras e a minha voz. Mas a guitarra não me impede, tem, obriga-me também a cantar a toda a força para poder fazer passar o fado em qualquer parte do mundo. Porque se não for com toda a força, o fado não passa em parte nenhuma do mundo.
Para concluirmos, quero deixar alguma mensagem, algum recado especial para os nossos compatriotas imigrantes na República Federal da Alemanha, já agora para o seu público alemão, que também eu sei que o tem.
Mas o público alemão não entende...
Mas pode sentir.
Não é que eu falar, não sei se chorei lá. Eu digo aos portugueses, quer dizer, já lhe disse, comecei por dizer aos portugueses que a primeira coisa que eu queria era que não fossem como eu. Fossem contentes. Alegres, pessoas bem dispostas, isso tudo. Penso muito neles e gosto muito de cantar quando vou cantar para os portugueses, porque sei que me entendem, sei que precisam de me ouvir, a mim ou qualquer guitarra portuguesa ou qualquer artista que fale de fado, o fado para o português é Portugal. É como se tiver, por exemplo, um raminho de coentros, tem uma necessidade de levar consigo os coentros, tem uma necessidade de levar a salsa, tem a necessidade de encomendar a sardinha, quer dizer. Há outra coisa que fala, embora as pessoas queiram ou não queiram, enquanto houver realmente portugueses, então, e sobretudo fora de Portugal, é o fato que lhes fala a alma. Gostava que os portugueses encontrassem tudo quanto foram procurar, em grande abundância, que façam o possível por matar as saudades de Portugal com a tal sardinha, com as salsas e não sei o quê, mas que não as percam completamente. Porque se uma pessoa perde, mesmo quando se ganha uma coisa, perde sempre outra. Se uma pessoa ganhar a Alemanha, perde Portugal. Se ganhar Portugal, perde a Alemanha. A Alemanha tem umas coisas e Portugal tem outras. Mas é que é melhor ficar como estão exatamente. A trabalhar para se divertir um bocadinho depois com o sol que peca e as sardinhas assadas no campo e nas praias e não sei o quê, não percam ao mesmo tempo esta ligação que a pessoa quando não tem raízes fica assim um bocadinho desenraizada e como as árvores fora, com a raiz fora da terra, elas não morrem, acabam por morrer. Não é morrer, a morte não é das pessoas, é a morte da alma das pessoas, de um tipo de moral com que cada país tem uma alma coletiva. Quer dizer, há um tipo de alma com que a pessoa partiu, e que isso é que é, para mim, é um ponto importante a conservar. Claro, se para eles não é, pois ainda melhor, porque senão, então não sofrem nada. Mas, no fundo, eu quero de uma maneira, quer de outra, eu estou a apontar a minha maneira de ser, mas quer de uma maneira, quer de outra, a única coisa que eu quero é que eles sejam o mais possível, na medida do possível, em que uma pessoa que está fora do seu país, fora da sua família, muitas vezes, pode ser feliz, o mais possível. Que tenham realmente grandes compensações, que os faça esquecer as outras coisas que deixaram e que estão por cá.
Ok, muito obrigado.